A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, amigos ouvintes. Agora que passam alguns minutos das 10, hora certa para darmos início a mais um programa A Nossa Terra, a sua companhia habitual todos os domingos de manhã, aqui na Rádio Universitária do Minho. Hoje voltamos à antena para continuar a descobrir consigo os encantos desta nossa região, ao longo das próximas 2 horas de emissão, num guião dedicado ao associativismo local. Destacamos as pessoas, as histórias, as iniciativas e anseios de cada coletividade. Já daqui a instantes vamos até uma das freguesias mais populosas da nossa cidade de Braga, a freguesia de São Vítor, para ficarmos a conhecer um pouco mais sobre o agrupamento escutista número 660, com sede em Montariol, que celebra este ano 40 anos de atividade. Como é habitual, prometemos ficar deste lado até bem perto do meio-dia, por isso aceito o desafio e siga a viagem connosco.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, os 40 anos do Agrupamento de Escuteiros de Montariol.
Com o apoio
Tecni Braga Consultores Limitada, 25 anos de consultoria empresarial a apoiar o investimento em inovação. Visite-nos em São Vítor.
Feira do Porco e as Delícias do Sarrabulho em Ponte de Lima. De 31 de janeiro a 2 de fevereiro, visite um dos maiores polos gastronómicos do país. Venda de fumeiro, enchidos e artesanato. Nos restaurantes concelhios, aproveita a oportunidade para conhecer e saborear o Ex Libris da gastronomia limiana. O arroz de sarrabulho à moda de Ponte de Lima. Este fim de semana, visite Ponte de Lima. Há muito à sua espera.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O agrupamento número 660 de Montariol está de parabéns. Celebra este ano 40 anos de atividade, um percurso que importa conhecer e descobrir. Antes de avançarmos para a conversa com os nossos convidados que hoje nos fazem companhia, vamos escutar uma breve introdução sobre o percurso deste movimento que ainda hoje se mantém ativo e repleto de atividade.
Situado numa colina com vista para Braga, o Convento Franciscano de Montariol é também a casa do Agrupamento de Escuteiros número 660 de Montariol. Os primeiros passos foram dados em 1979, com um grupo de jovens que, com a extinção da juventude antoniana, viam-se sem atividades para realizar. Na altura, as raparigas dedicavam-se ao serviço da catequese e um grupo de rapazes das redondezas continuava a reunir-se todos os domingos em Montariol. Até que um dia, um frade franciscano, encarregado da catequese, inquietado por ver o grupo de jovens no exterior do convento, como que meio perdidos, dirige-se a eles e pergunta: "O que é que estão aqui a fazer?" Responde um dos jovens: "Estamos à espera que haja alguma coisa para nós." Esta pergunta deu mote para o desafio à fundação do agrupamento Escuta número 660 de Montariol, que contou com 5 elementos fundadores, dos quais 3 não integraram a direção do projeto por falta de vocação, mas comprometeram-se a colaborar no que pudessem, levando por diante o projeto. Hoje, passados quase 40 anos, o agrupamento 660 de Montariol continua ativo com um dos seus fundadores e alguns dos seus primeiros escutas. O agrupamento começou com 64 elementos, tendo passado um período de 10 anos, que andou sempre por volta dos 40 escuteiros, passando depois uma fase de cerca de 70 elementos. Nos últimos anos, tem ultrapassado os 100, vindo de vários pontos do concelho, desde a Daúf até a Mares, quase 40 anos depois, o agrupamento escutista número 660, com sede em Montariol, está mais vivo que nunca e recomenda-se.
Ouvida então esta breve introdução, em jeito de cartão de visita aos 40 anos do agrupamento 660 de Montariol, é então o momento certo para conhecermos os nossos convidados, que hoje estão connosco aqui a fazer-nos companhia. E connosco vão recordar muitas das histórias do passado, apresentar as atividades que desenvolvem no presente, falar também um pouco das perspectivas e anseios do futuro. São eles então o chefe do agrupamento e também faz parte do membro daquele grupo inicial de fundadores, o chefe João Araújo. Também a Joana Vieira, que é chefe do agrupamento adjunta e chefe da secção de pioneiros. Temos também connosco o José Araújo, fundador e responsável pela memória e história do agrupamento, e também o Paulo Caldas, escuteiro desde a fundação, atualmente o responsável pela comemoração dos 40 anos de escutismo deste agrupamento. A todos vocês, bom dia, bem-vindos ao nosso programa. Feitas as apresentações e sem mais demoras, partimos então para a conversa, numa visita guiada a este agrupamento que é, de facto, um dos agrupamentos de maior referência da nossa cidade de Braga, o agrupamento número 660 de Montariol. Temos então connosco o João Araújo, 54 anos, natural de Adaúf, a residir desde sempre na mesma freguesia, trabalha como operador de banhos químicos, ocupando paralelamente o cargo de chefe de agrupamento número 660 de Montariol. E conta já com um longo percurso, de resto muito conhecido até por quem vai acompanhando a atividade escutista aqui na região. Ingressou no Corpo Nacional no agrupamento 660 em 1980, a quando a fundação. Em 89 realizou a sua promessa de dirigente. Desde então tem vivido o escutismo com grande empenho, dedicação. Tem integrado diferentes quadros da direção do agrupamento a nível regional e também a nível nacional. Portanto, faz parte aqui da memória do escutismo aqui na nossa cidade e na nossa região. Chefe Araújo, João Araújo, bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, bom dia.
Obrigada pela sua presença na nossa emissão. De facto, aos 14 anos iniciou o seu percurso neste agrupamento. Já é o seu quarto ano, o seu quarto mandato como chefe do agrupamento, se não estou em erro. E desde sempre muito ligado a este movimento, tem já aqui um grande percurso ligado ao escutismo. Podemos dizer que, de facto, o senhor representa aquela velha máxima que uma vez escuteiro, para sempre escuteiro. É mesmo assim, não é, João?
É verdade. Já são 40 anos de vivências e de vários cargos que já assumi.
Sim.
De facto, este ano já é o quarto mandato à frente do agrupamento. Sim.
Muito bem. E fala-nos um pouco do seu percurso. Portanto, começou muito jovem. Sim. O que é que o despertou para o escutismo? Porque é que resolveu descobrir e integrar também este movimento?
Bom, eu tenho memória ainda muito jovem de quando nós frequentávamos Montariol, pequenitos.
Exatamente.
Nós subíamos o monte e não raras vezes passavam por nós vários escuteiros que mais tarde viemos a saber que eram aquilo que nós chamámos as patrulhas de São Vicente ou de São Vítor. E aquilo a nós não nos dizia muito, mas nós víamos e gostávamos. Com o passar do tempo, houve então tal grupo que foi ficando por lá, depois de fazer o seu percurso ao nível da Primeira Comunhão, da Comunhão Solene, fomos ficando por lá e até que um dia o Frei Perdigão, mais um grupo de jovens já mais adultos, começaram a pensar em fundar o escutismo. E foi a partir daí que eu tive o primeiro contacto e filiei-me. Na altura ainda éramos, chamávamos juniores, hoje somos exploradores, na altura chamavam-se juniores. Portanto, foram formadas duas patrulhas e eu fiz parte de uma patrulha, a Patrulha Falcão, que ainda hoje existe, passado 40 anos, que é sempre uma boa memória para mim. E nesse momento, depois também fui desempenhando alguns cargos e cheguei também a guia de patrulha, que é talvez aquele cargo que mais nos marca enquanto jovens e enquanto adolescentes.
Muito bem. E podemos dizer que na sua família já tinha dois irmãos também que estiveram ligados à juventude antoniana, portanto, que deixou de existir e foi a partir daí que deixaram de ter como ocupar os tempos livres. Exatamente. Deixaram de ter o que fazer, não
Exatamente.
É?
Exatamente.
E, portanto, um dos seus irmãos está aqui hoje connosco, é também fundador do agrupamento, não
certo.
É mesmo assim?
Sim, foi a partir dessa referência. Eu tinha, de facto, os dois irmãos, o mais velho, que frequentava a juventude antoniana, e o Zé Rujo, que mais tarde foi um dos fundadores do agrupamento, terminou com a juventude antoniana, portanto, acabou, e começaram os escuteiros. E a partir daí, pronto, já vinha essas referências familiares, e continuei até hoje.
Exatamente. E realmente a história do nascimento deste agrupamento começa com uma pergunta do Frei Perdigão, a um grupo de jovens que todos os domingos se reuniam no convento de Montariol e por lá andavam. Natural de Adaúfo, José Araújo era o mais velho deste grupo de jovens que todos os domingos se reuniam por lá, portanto em Montariol. É irmão mais velho do chefe João. Tinha frequentado a juventude antoniana, como dissemos há pouco, dos 14 aos 16, tendo sido catequista até a extinção desta juventude, em 79. Nesse mesmo ano fez a promessa de dirigente e assim nasce o agrupamento 660 de Montariol. No seu percurso destacam-se 3 mandatos como chefe do agrupamento e cargos de chefe nas diferentes secções. De 2017 a 2019 ocupou o cargo de chefe adjunto do Núcleo de Braga e atualmente está responsável pela memória e história do agrupamento número 660 de Montariol. É por isso a pessoa ideal para connosco recordar estes primeiros passos deste agrupamento. Foi de facto José, e bem-vindo também ao nosso João, José, confundo o João com o José, desculpem lá. Eu, José, é que é o mais velho dos irmãos e o pioneiro também aqui no movimento, desculpem lá. Exatamente. Sabemos que tinha uma grande ligação a Montariol, não é? Portanto, fazia parte deste grupo de jovens que deixou de ter uma ocupação dos tempos livres. E foi assim que tudo começou, não é?
Exatamente, foi assim que tudo começou. Só fazendo duas retificações.
Muito
porque,
bem.
Ao bocado foi mencionado que eu fui chefe adjunto em 2017, foi uns anos mais atrás, deve haver confusão aqui com João Paulo Caldas, que ele é que é atualmente chefe adjunto.
Ah, muito bem.
Eu fui nos anos 90 no núcleo, pronto, agora também estou a precisar. Mas voltando ao nosso agrupamento, eu sou realmente aquele grupo que éramos meia dúzia deles, que andávamos lá, mais velhos do que o caso do meu irmão e dos outros, que como o caso de Paulo Caldas, também é mais ou menos da mesma idade, mas eu frequentava a juventude antoniana, e a juventude antoniana para mim foi a minha referência, embora eu tivesse andado na catequese como todos eles. E também há outra referência, é que a minha família, além de ser os escuteiros dos meus irmãos, a minha mãe já tinha andado na juventude antoniana, no caso
bem.
A nossa mãe. Portanto, isto tem tudo uma sequência, a história, e mais alguns que estão aqui também por lá andaram. Quando chegámos a 76 e aí é que a juventude antoniana termina, portanto cria-se ali um vazio. Eu, entretanto, como já era mais velho, fui-me andando, continuando e andei pela catequese, até cheguei a ser catequista, durante um ano. Portanto, fui-me mantendo para ali, mas naquele grupo que estávamos à espera de qualquer coisa, com a famosa pergunta do Frei Perdigão, que nos pergunta o que é que nós andávamos para ali a fazer, o que é que estávamos à espera. E um de nós, que é o chefe Vicente, que também é da Fundação, que respondeu, estávamos à espera de alguma coisa para nós. Pronto, e a partir daí, a ideia germinou na cabeça de Frei Perdigão, que é o autor da fundação do agrupamento, e foi pensando e conversando, e até que em 79 surge a ideia de se fundar o agrupamento. Isto foi anunciado numa festa, celebrava-se, penso eu, com o Ano Internacional da Criança, em 79, e é anunciado numa festa da juventude lá em Montariol, que estava a preparar a fundação do agrupamento de escuteiros. Quando é lançada a ideia, eu e mais éramos 6, penso que ou mais velhos do que eu, todos, apoiámos a ideia e eu, de braços abertos, aceitei. Deixei a catequese, porque não era compatível duas coisas a partir daquele momento, estar a preparar-me, porque eu não sabia nada de escutismo, né? Com 18 anos, não percebia nada, nem sequer fui caminheiro, fui logo para candidato a dirigente, comecei a formar em formações, no caso em São Vítor, com o chefe Macedo, que faleceu há um ano, foi o meu primeiro professor no escutismo. E depois aos cursos que o CNE nos obriga, que temos que
fazer
também, e fazer os estágios, até depois, pronto, em dezembro de 79, faz-se a primeira reunião de escuteiros, com o apoio do Agrupamento de São Vicente, que nos vai dar as primeiras lições, e onde estes dois, por menos, são dos primeiros escuteiros na reunião presente. Pronto, e aí começou esta aventura dos 40 anos.
Quando o chefe Perdigão vos falou no escutismo, como é que vocês reagiram? Porque para vocês acabava por ser uma novidade, não é? já iam vendo as outras patrulhas a passar ali por Montariol, mas era uma novidade muito grande na altura.
Foi uma novidade porque ali a Montariol sempre foi um centro de juventude e depois havia aquela dispersão dos elementos que não havia nada. No meu caso, por exemplo, eu recordo-me que eu andava a estudar aqui na cidade, pronto, na altura ainda tive essa facilidade naqueles tempos. Havia colegas meus da escola e de turma que eram escuteiros noutras localidades. Estou-me a lembrar, por exemplo, andavam dois rapazes de Prado, freguesia aqui do Conselho de Vila Verde, que eram, e eu perguntava-lhe, achava aquilo interessante, engraçado, mas eu assim, bem, que idade que vou, 16, 17 anos, já passa a história, não tenho isso. E nunca me passou pela cabeça nessa altura, realmente eu ia, dois anos mais tarde, entrar numa aventura destas
e
ficar até hoje, que é verdade.
Muito ficar... bem. E de facto, a nossa equipa de produção, na nossa visita a Montariol, nós tivemos a oportunidade de conversar com o mentor, por assim dizer, com o Frei Henrique, natural de Ribeira de Palheiros, freguesia de Miragaia, Conselho da Loriá, o Frei Henrique Perdigão, hoje com 82 anos, ingressou na Ordem Franciscana em 1954. Durante mais de três décadas, trabalhou na editorial franciscana do convento de Montariol. Depois veio para o colégio, como prefeito, com algumas aulas. Quando abre a enfermaria provincial em 62, onde se recolhem os frades doentes e idosos, ficou responsável pela enfermaria. Paralelamente, visitava doentes e drogados em bairros de Braga e trabalhava com os jovens da catequese. Nos últimos anos, tem-se dedicado também à produção de xarope de aloé, que atrai milhares de pessoas por ano que vão à procura deste xarope milagroso. Este homem é também o fundador dos escuteiros, no ano de 1980. Vamos escutar o seu depoimento, que tivemos o privilégio de registar.
O 660 de Montariol nasceu no ano de 1980. Veio dar continuidade à antiga Juventude Antoniana, que foi fundada em 1892, creio eu, quando foi no centenário do nascimento de Santo António. Em Braga nasceu a Juventude Antoniana e o Pão dos Pobres de Santo António, que depois espalhou a todo Portugal e a todos os sítios onde chegaram os franciscanos missionários portugueses. Em 1980 já não existia a Juventude Antoniana, isto aqui em Braga. Eu tentei fundar, consegui dar continuidade, refundindo o movimento com um grupo de jovens, que é chamado Jovens do Grupo de Jovens Sem Nome, que depois se vai desmembrar com os miúdos que saem da catequese nos Amigos de Jesus. Criamos uma... Nasce em 1980, acaba a Juventude Antoniana, e há um grupo de jovens, que hoje são homens, pais e avós, que faziam parte da catequese, acabaram a catequese, terminou a caminhada até ao Crisma e continuam a frequentar Montariol. Durante a catequese, esse grupo de rapazes, de jovens, andam ali pelas salas da catequese, nas imediações, na parte exterior, da porta de entrada, uma vez e outra vez, e eu como responsável da catequese, que tive durante 30 e tal anos, depois ia ver como é que as coisas passavam do lado de fora, se havia miúdos que saíam da catequese e andavam a brincar fora, ou como era, e encontrava-os sempre do lado do jardim, esse grupo. E um dia perguntei-lhe, mas afinal, o que é que vocês estão aqui a fazer? Já não tens aqui nada, já acabaste a caminhada. E há um que ainda é dirigente ativo no agrupamento, que é o Vicente Alves, e o José Lopes Araújo, que foi depois de chefe do agrupamento, e outros que me respondem, nós estamos aqui a ver se aparece alguma coisa para nós. Isso é uma coisa de quê? Para comer ou para beber? Não, alguma coisa para termos que nos ocupa aqui, quando nós estamos aqui, porque nós queremos continuar aqui em Montariol. Vamos a ver o que é que se pode fazer, mas olha, não vejo grande coisa. A Juventude Antoniana já não existe, vamos, querem restaurá-la, agora já, acho que já passou de moda. Disse, veja lá. E eu, pronto, olha, meti o violino no saco e fui-me embora. E um dia estava a trabalhar na minha oficina, na tipografia, numa máquina de compor, trabalhar, fazer letras com chumbo, e preocupado com essa interrogação do estou à espera de alguma coisa para nós, larguei, desliguei a máquina, saí da oficina e vim por aí acima na direção do colégio e a pensar, mas o que é que vou fazer para aqueles rapazes? O que é que vou arranjar para eles? E ao chegar ao colégio encontro o prefeito dos rapazes, que era um padre franciscano, o padre José António Correia Pereira, e que estranhou que não estivesse na oficina, que estivesse a chegar ali ao colégio, e perguntou-me se havia novidade, se havia algum problema. E eu disse, olha, não há problema nenhum, ando preocupado, por causa do rapaz. Há um grupo de rapazes que continua aí no fim da missa todos os domingos à espera que apareça alguma coisa para eles. Portanto, querem qualquer coisa. E ele disse, sim, muito naturalmente, funda os escuteiros. Ele disse que não, isso não, porque já fui abordado para colaborar num grupo de escuteiros aqui da zona, mas eu não tenho disponibilidade para isso, tenho medo, porque aquilo é muito exigente, é preciso muita disponibilidade. E ele insistiu, funda os escuteiros, que eu deixo os rapazes do colégio frequentar também, pois funda o escutismo interno do colégio. E perguntei-lhe, mas você está a brincar comigo? É verdade. É verdade. Pronto, e a partir dali, o primeiro encontro que tive com esse grupo de rapazes no domingo, no fim da missa, foi esse. Perguntei-lhe se pensassem em fundar um grupo de escuteiros ou outra coisa qualquer, mas sobretudo escuteiros, se eles estavam dispostos a colaborar. E claro que ele me disse, força, para a frente, nós vamos, nós colaboramos. E pronto, e surgiu aqui um grupito, primeiro grupo de rapazes.
José, deste grupo de seis rapazes, como há pouco estávamos a conversar, e que de resto o Frei Perdigão também mencionou no seu testemunho, o José foi aquele que foi continuando. Eu gostava de lhe perguntar o que é que o fez ficar, o que é que faz ficar ligado a este movimento, porque o escutismo acaba por ser um movimento, durante tantos anos, há 40 anos. O que é que o motiva a continuar com cargos de direção? Porque o escutismo não é só uma brincadeira para passar os tempos livres. Nós falámos de um movimento sério de apoio à juventude, não é? Não é mesmo assim?
Eu nos dias de hoje, e ainda volta e meia falo nisto, porque me fazem essas perguntas, mas não é há muito tempo que eu disse numa intervenção que me pediram para falar, e eu disse em público mesmo, que mais do que nunca, hoje, passado eu estes 40 anos, e passado 100 anos que tenho o movimento escutista, mais de 100 anos, já vai fazer o CNS 100 anos, eu acho que mais do que nunca é preciso um movimento como este. Porque dado que todo o que nós vivemos hoje, e todas as facilidades que a nossa juventude tem, que há 40 anos não era tão fácil, tudo isso que há, cada vez mais, porque só o facto do contacto com a natureza, o facto de termos movimento físico, o aprender fazendo, isso para os jovens hoje é importante, porque senão os nossos jovens hoje, vocês, com as técnicas que têm, ficam sentados em casa e não é preciso mais nada. Está tudo muito bem, não é só clicar e as coisas acontecem. E nos escuteiros nós damos a oportunidade de conhecer outras situações e viver, por exemplo, com a natureza, que no aspecto cultural é importante para os dias de hoje. Mas ele foi ficando, não foi só por isto, quer dizer, é toda uma situação, este é o bichinho que mói, que morde e que está sempre a picar. Portanto, e a gente dedica-se a uma causa, e o meu caso, o agrupamento, quando começou, nós éramos seis, depois ficámos só três. E o primeiro ano foi difícil, porque há uma situação em que é previsível que o fundador vá embora, e ao mesmo tempo que isto, numa reunião em que estamos o agrupamento todo reunido, é anunciado que o fundador vai ser deslocado para outra casa, que os franciscanos não estão, não têm.
Exatamente.
Eles andam de casa em casa, por acaso o Frei Perdigão, desde que assentou praça ali, já lá vão 60 e tal anos e lá continua. Mas naquele ano ele tinha sido anunciado que ia embora. Aí foi como que um balde de água fria caísse-nos em cima. Não é? Mas depois, numa reunião com o provincial, que é o responsável máximo dos franciscanos em Portugal, portanto, o superior-geral, em Montariol, passado umas semanas, um mês, agora não me recordo ao certo, estivemos todos juntos e ele acalmou-nos e disse-nos que estivessem sossegados, que o Frei Perdigão ia ficar e portanto, que as coisas iam continuar. É claro que ali foi um bocado difícil e posso dizer que as lágrimas correram-nos para cara abaixo, porque o movimento a começar ia ficar logo descalço na primeira hora. Claro. Pronto, aí essa situação resolveu-se. Mas depois, nos primeiros 5 anos, também foi difícil porque houve elementos para a sua questão pessoal, foram saindo, foram ficando e foi ficando eu, mais o Frei Perdigão, outro elemento e depois mais uma das jovens que, da altura, tomou conta dos lobitos. Prontos. E era esse grupo que conseguiu, nos primeiros 3, 4 anos, segurar a barra. Depois há outra questão que às vezes nos passa ao lado, mas que para mim foi muito importante. É a desmovimentação das pessoas, portanto nós ficamos cansados e queremos desmobilizar, mas há sempre um ou outro que nos diz, pá, não, isto vai ter que ir para a frente. E depois ainda há aqueles que, em vez de nos ajudar, tentam-nos dizer, isto vai acabar daqui 3 ou 4 anos, daqui 5 anos acaba, eles vão-se embora. E isso, eles pensavam que, com o sentido de que isto terminasse, só que deitaram mais, não deitaram água para a fogueira, chegaram, acenderam melhor a fogueira e deu-nos mais vontade. E no meu caso, eu senti-me a alturas que até estava sozinho. Mas depois, no meu primeiro mandato de chefe de agrupamento, isto em 86, tenho que fazer uma remodelação porque não tenho elementos adultos. E é nessa altura, os primeiros, está aqui quase do João Manel, foi lançado logo para a fogueira, como nós dizemos, com cargo de responsabilidade a tomar conta dos elementos, para eu ficar mais na retaguarda. E foi isso que aconteceu, pronto. E essa caminhada que nós fizemos, de lançar gente nova e dar lugar sempre aos outros, não estar agarrado aos lugares, foi uma das nossas maiores virtudes, no sentido, porque me ensinaram assim, eu também tenho que transmitir isso aos outros, e o agrupamento começou a caminhar a partir daí, porque os primeiros 5 anos foram um bocadinho difíceis, e eu lembro-me perfeitamente que houve alturas, depois tive outras fases também menos boas, mas como claro. Tudo na vida...
Mas esta rotatividade talvez tenha sido o segredo de estarem cá ainda hoje, não é? Sempre com renovação de pessoas nos cargos de chefia. Muito bem. E neste percurso de vida dos 40 anos do agrupamento de Montariol, foram muitos os amigos que se dispuseram a ajudar este projeto e a incentivar a sua continuidade. Entre eles encontram-se os padrinhos do agrupamento, o Sr. António Soares Pereira e a sua esposa, Dona Quitéria da Conceição Oliveira, ambos naturais da UF, cuja relação nasceu dos passeios domingueiros a Montariol. O Sr. António Soares Pereira faleceu há 12 anos, mas a sua esposa, Dona Quitéria Oliveira, com os seus 95 anos, continua com a mesma vontade de colaborar e assistir ao agrupamento 660 de Montariol.
Nós frequentamos muito Montariol, porque a da UF fica mesmo no sopé do monte que leva a Montariol. E, portanto, íamos todos os domingos. Também era um passeio que a gente fazia, mas dava-se lá a doutrina e eu ia com as minhas irmãs que davam lá a doutrina. E depois éramos muito conhecidas lá em Adaúf, tínhamos o Sr. Araújo, que era também vizinho, e um dia apareceram-nos lá em casa que iam fazer o escutismo em Montariol, não era em Adaúf, era com os rapazes e raparigas desse tempo, e escolheram-nos a mim e ao meu marido para sermos os padrinhos. E nós entendemos, e o meu marido, que era uma coisa boa para a juventude, então cedemos, sim senhor. E fomos então para Montariol no dia da inauguração como padrinhos. E, assim, e a partir daí colaborávamos da maneira que podíamos. Quando havia assim qualquer festa, a gente sempre tinha que ajudar, não é? Eles depois formaram um grupo para cantar os reis, mas já eu não vivia em Adaúf, vivia em Braga, meu marido tinha falecido, e então a partir daí vieram-nos sempre cantar aqui os reis. E eu gosto imenso disso, porque é um grupo muito grande. Aquilo começou a entrar mais jovens, pelo menos, porque quando agora vieram e não viriam todos, com certeza. Quando foi agora que vieram cantar os reis, encheram as escadas todas até lá acima. Olha, os inquilinos já vinham às portas para os ouvir e que cantavam muito bem. E têm instrumentos também. Se eu for viva para o ano, torno a ver os reis aqui cantarem.
Chefe João, como temos vindo a perceber, é um dos escuteiros fundadores. Já percebemos que os primeiros anos foram complicados, aqueles primeiros 5, já percebemos que o segredo foi também esta rotatividade, o trazer pessoas novas, não estarem muito fixos aos lugares, haver sempre essa rotatividade. Foi isto que fez e que transformou este agrupamento num agrupamento hoje reconhecido. É também um agrupamento que tem o maior número de efetivos, sabemos que têm bastantes, comparativamente com outros que vamos entrevistando e que vamos conhecendo. Como é que justificam tudo isto? Tem mesmo a ver com o facto de trazerem, de formarem pessoas adultas também? Quem quiser responder.
É tudo um contexto que vai contribuindo para que esse efetivo, de facto, esteja nos 3 dígitos. Posso dizer que os censos deste ano inscrevemos 113.
Portanto, é um número notável aqui no nosso Conselho de Braga.
Não sendo paróquia e ficando um pouco até deslocado do centro, de facto é um grande sucesso que nós todos nos sentimos bem com isso. Mas eu penso que isso tem a ver um pouco também com a organização do agrupamento. O nosso agrupamento tem uma organização muito própria, e tem um bom número de adultos com formação, e isso transmite também confiança, principalmente aos pais, quando depositam os filhos ao agrupamento. Ou seja, há esta confiança mútua entre os pais e o agrupamento, porque sabem que ali não se passa tempo. Há, de facto, uma vivência, pelo menos tentámos sempre trabalhar nesse sentido, uma vivência de valores e do ideal escotismo. Esse será, talvez, a maior base do sucesso. Depois, tudo isso, há esta interajuda e esta ligação que, de facto, vai facilitando e nós vamos continuar a crescer, se que acreditamos.
Muito bem. A Lisete Vieira tem 39 anos, é administrativa, natural e residente em São Vítor. Ingressou nos Exploradores com 12 anos, a quando também da fundação do escotismo misto, porque depois de rapazes passámos depois para um agrupamento misto. Sentiu a seguiu toda esta caminhada, tornou-se também dirigente. Hoje é mãe de 3 filhos, 2 deles escoteiros, o Gabriel e o Vicente, e atualmente é chefe da secção de Lobitos. Esteve também na conversa connosco, vamos ouvir o seu testemunho.
Nós somos uma alcateia de lobos, somos chefiados pela grande Aquelá, que sou eu, e tenho os amigos da selva que ajudam a acolher o menino Mowgli na selva. Nós fazemos muitas atividades com eles, jogos didáticos para as idades deles. Este ano estamos a trabalhar um desafio de São Francisco, que é o patrono dos lobitos de Portugal e também do agrupamento 660 Montariol. E como também estamos enquadrados no convento franciscano, eles têm um desafio para a construção de um puzzle com 6 peças, e cada peça equivale a uma ação que eles têm que fazer, ou cantar uma música, ou praticar uma boa ação, ou falar um pouco sobre a história de São Francisco. Não obstante este puzzle, temos também um plano de atividades que tentamos cumprir e sugerido pelos lobitos e depois reformulado de forma a poder também aceder aos pedidos deles, que por vezes são um bocadinho estranhos, mas nós tentamos sempre adaptar. Temos já uma saída para o Porto, que vamos visitar a Igreja e o Museu de São Francisco, também já a pensar na possibilidade deles adquirirem mais uma peça para esse puzzle, e depois teremos caminhadas, saídas de um domingo só, ou então um acampamento até aquático que eles pretendem no verão, que neste caso será na Apúlia, provavelmente. Neste sentido, nós tentamos aceder sempre aos pedidos que eles nos fazem, para que eles também se sintam que fazem parte e que são importantes. Como nós vemos o escotismo como uma escola para a vida, tentamos transmitir valores, que vai aumentando gradualmente a sua importância ao longo da vida escotista, e eles, enquanto lobitos, tentamos transmitir os valores da amizade, da partilha, a autonomia entre eles. É importante que eles se tornem cada vez mais autónomos.
Chefe João, já falámos aqui da vossa organização, mas o vosso agrupamento, estando ali em Montariol, dispõe também de excelentes infraestruturas. Começámos, por exemplo, por falar na excelente mata que têm ao vosso dispor, não é?
É uma verdade que, de facto, no núcleo de Braga, centrando assim, poucos agrupamentos têm estas condições. Nós temos um bom relacionamento com os franciscanos, que nos permite usar todos os espaços, sempre que precisamos, até para fazer acampamentos para além do agrupamento. E para além desses espaços da natureza, também temos os espaços físicos. Exatamente. Nós temos a felicidade de ter um espaço adequado para cada idade. Portanto, todos os escoteiros nas diferentes secções têm o seu espaço próprio. E lá trabalham a sua metodologia adequada à idade de cada um. Isso também é um fator positivo para o agrupamento e dá uma imagem de uma certa organização para quem lá vai visitar e, particularmente, para os pais. Já.
Muito bem. A Mata de Montariol foi precisamente aquilo que conquistou o Hélder Ferreira, comercial, 42 anos, natural de São João de Souto, atualmente a residir em Vila Verde. É escoteiro desde 1990, tornando-se dirigente no final da caminhada. Ocupou o cargo de financeiro do agrupamento durante 2 mandatos. Atualmente é o responsável pelo Departamento da Logística e Património. Ao nosso programa partilhou muitas memórias, mas também algumas das suas preocupações.
Acho que é mágico, Montariol. A primeira coisa que eu assisti que me apaixonou por Monte Ariol, estavam a construir um acampamento aéreo. A partir desse dia, fiquei apaixonado em si por a área, por a mata que temos aqui em Monte Ariol, e depois a maneira que eles estavam a construir. Tudo à mão, como antigamente havia muitos daqueles bonequinhos que era o Tom Sawyer. Entrei como um pioneiro, cheguei então à altura dos caminheiros. Em finais, durante o tempo de caminheiro, fiz atividades que marcaram muito também. Fizemos atividades, acho que hoje em dia é um luxo quem as realizou, que vai ser difícil voltar a realizá-las. Lembro-me de uma que marca muito, que foi a subida da linha de Tua. Fomos quase 25 km a andar a pé com mochila às costas. Chegámos a dormir ao relento, com temperaturas negativas. A acordarmos de manhã a querer lavar a louça, a água congelada, e tivemos que a lavar. Os nossos chefes assim o exigiam. Não quisemos lavar antes, lavámos no dia a seguir. Depois, ainda era eu caminheiro, foi convidado para financeiro do agrupamento. Entretanto, foi financeiro, fiz a promessa de dirigente, isto tudo em 6 anos, a trabalhar também já com pioneiros. Acho que o agrupamento evoluiu espetacularmente, que toda a gente se dedica, nós mais velhos dirigentes, inclusive muita gente que não faz parte do agrupamento, não é dirigente, pais, isso tudo, nos dedicamos a 110% para que as coisas corram como têm corrido. Ao parar, olhar para trás e o que vejo para o futuro, nós, dirigentes mais velhos, que não consigamos passar a mensagem aos futuros dirigentes deste agrupamento, que se não trabalharmos, não vamos ter obra futura, que temos que agarrar isto mesmo pelas raízes e dar força, insistir com os miúdos, se tiver que chateá-los, aos miúdos e aos pais, porque às vezes os miúdos só vêm para aqui se os pais trouxerem, senão eles não vêm. E o meu medo mesmo é esse, que a dinâmica dos futuros dirigentes não seja a mesma.
E voltando aqui à conversa com o nosso chefe, com o chefe João, sabemos que o facto de terem a mata, muitas das atividades que desenvolvem também prendem-se muito com a preservação deste espaço, deste imenso espaço verde que têm ao dispor dos vossos escuteiros. Que tipo de atividades é que fazem também para preservar todo esse espaço?
Bom, houve de facto uma época que nós estávamos mais comprometidos com esse espaço. E, no entanto, quando eu me candidatei a este mandato, numa das conversas que tive com o guardião da casa, o Frei Domingos, eu também disse que o agrupamento estaria disponível para aquilo que fosse necessário. E nós sabemos que a mata, neste momento, precisa de um acompanhamento mais assíduo e de fazer, talvez, mais atividades lá. Porque os tribunais, precisamente, do contacto com a natureza. E às vezes esquecemos um bocadinho disso e ficámos muito pelas paredes. Esse é um propósito do agrupamento, num futuro muito próximo, porque nós temos também, e vamos falar nisso, que é nas comemorações dos 40 anos, fazer uma grande atividade que engloba muitos escuteiros. E nós temos que, de facto, criar condições para os receber bem. E há um compromisso também da parte do agrupamento com a casa, no sentido de nós começarmos a olhar de forma diferente para aquele espaço, que neste momento, por exemplo, nós temos a responsabilidade, no caso, de tratarmos da zona da Capela São Francisco, que foi vandalizada há pouco tempo. Portanto, o agrupamento vai também começar por aí. Já temos um projeto, meter portas novas, manter limpo, cortar as silvas que vão aparecendo. Isso será o primeiro passo. Depois queremos, de facto, que olhar para a mata de maneira diferente, porque eu acho que o agrupamento também precisa desse espaço, mas também precisa de dar o seu contributo para que, de facto, a mata continue a ter aquele encanto que a todos nós nos encanta quando vamos lá.
Muito bem. Quem também quis deixar uma palavra de apreço e carinho pelos 40 anos de existência deste agrupamento foi o Frei Domingos, superior do Convento de Monte Ariol, que tem sido a casa deste agrupamento desde o primeiro momento.
Assisti ao nascimento do agrupamento, do qual faziam parte também bastantes alunos do próprio colégio. Fui assistindo ao crescimento, ao desenvolvimento do agrupamento até 1984, a altura em que fui viver para o convento de Torres Vedras, em Baratoz, e depois só voltei em 92, como superior do colégio de Montariol. Creio que foi nessa altura que terá passado por uma crise, que eu diria uma crise de crescimento, mas era essa a ideia que me pareceu na altura. Estive aqui 9 anos, até 2001, e o grupo continuava com as suas atividades e continuava, penso, que a ganhar força e a solidificar-se. Em 2001 voltei a sair, passados 18 anos, portanto em 1999 eu voltei a esta casa. E para mim, muito sinceramente, foi uma surpresa porque achei o grupo bastante crescido, adulto, e a maior parte dos dirigentes, que eram os do início, mas um grupo que em quantidade tinha crescido bastante, não só em quantidade, mas também em qualidade, e que é, na verdade, neste momento, um dos marcos de Montariol. O agrupamento dá, talvez até prestígio, Montariol é um marco. Creio que vão fazendo um belíssimo trabalho e que vão alcançar esses objetivos. Da parte da comunidade, procuramos também dar um melhor acolhimento e facilitar até nas suas atividades. E também, se eles puderem colaborar, sobretudo no asseio, limpeza dos espaços verdes, sobretudo a mata, a zona da Capela de São Francisco, como eles próprios sugeriram e ao qual se dispuseram, pois isso para nós também será uma atitude muito agradável e que nós saberemos apreciar e agradecer.
Chefe João, quase a aproximar-nos do final desta primeira hora, realmente o mote para este convite, para vos trazer a estúdio e ao programa A Nossa Terra, foi de facto os 40 anos da vossa existência, de vida do Agrupamento de Escuteiros. Sabemos que é uma data especial para vocês e por isso mesmo têm também programado aqui uma série de iniciativas ao longo deste ano, não é assim?
Sim, e por isso é que nós, pela nossa organização, fazemos sempre equipas de trabalho. E o responsável por essa área que vai decorrer ao longo de todo o ano é o chefe Caldas, e
exato,
se calhar ele está mais indicado para falar de todos os pormenores dessas atividades.
E eu aproveito essa deixa então para apresentar o Paulo Caldas, que está também aqui connosco hoje. De facto, também está neste agrupamento quase desde o primeiro momento, faz parte deste grupo inicial, é natural da UF, entrou em 1980 com 10 aninhos apenas, portanto tornando-se mais tarde dirigente e chefe do agrupamento de 98 a 2001. Como dirigente passou por todas as secções nos últimos 9 anos, tendo integrado a estrutura do núcleo de Braga, sem nunca perder a ligação a este agrupamento do seu coração, naturalmente. Paulo, a finalizar esta segunda hora, depois retomamos a conversa com o Paulo na segunda hora, mas para nos centrarmos neste ano, nestes 40 anos de vida, neste ano de comemorações, são muitas as iniciativas que estão a programar, não é?
Sim, muito bom dia. Antes de mais, agradecer a oportunidade que nos está a dar agora de dar a conhecer estas atividades no nosso agrupamento. Eu queria só fazer uma retificação relativamente à apresentação que fez no
então.
Início. Eu não passei por todas as secções, falta-me a primeira secção, que é os Lubitos.
Muito bem, Lubitos.
nunca fui e também nunca fui dirigente de Lubitos.
Muito
essa
bem.
Lacuna que tenho no meu caminho, no meu percurso.
Ainda está a tempo de ser dirigente dos Lubitos.
Ainda está a tempo. Exatamente, ainda estou a tempo.
Ser Lubito não, mas dirigente.
De fazer essa experiência. Embora neste momento eu estou mais ligado ao núcleo, como está também aqui o Zé Araújo, mas o nosso chefe de agrupamento, que somos amigos desde a primeira hora também, lançou-me este desafio também eu mantive-me sempre ligado ao agrupamento, mesmo estando no serviço do núcleo, nunca cortei com o agrupamento, e então tenho que fazer parte de alguma forma também nas atividades, pelo menos nas atividades gerais. Para isso nós combinamos levar à direção uma série de atividades que entretanto já foram aprovadas. Nós, para então este ano comemorarmos os 40 anos, que é isso que importa. Então isto vai decorrer um bocado durante todo o ano. Começou já no passado mês, no terceiro domingo. Queria aqui salientar que todos os terceiros domingos é uma atividade geral do agrupamento, em que o agrupamento participa ativamente na celebração da Eucaristia.
Sim, sim.
É o agrupamento que trata de todos os pormenores da celebração, desde as leituras aos cânticos e toda a participação do agrupamento uniformizado. E depois, no final da Eucaristia, há sempre uma atividade que engloba todo o agrupamento. Ainda que seja uma simples reunião, porque muitas vezes também as secções têm os seus trabalhos para fazer. Portanto, começou no passado terceiro domingo de janeiro. Portanto, temos o início com o içar das bandeiras e houve uma cerimónia ali em que foi apresentada, aproveitámos um mural lá da entrada da nossa sede. E foram apresentados todos os logótipos de todas as comemorações até hoje realizadas, que nós costumamos apresentar um de 5 em 5 anos.
Muito bem. E portanto foi assim que iniciámos o programa das festas. Nós vamos agora fazer um curto intervalo, porque assim exige o momento. Voltámos entre momentos para ficar a conhecer o resto da programação e conversar também com os restantes convidados que hoje nos fazem companhia. Volte connosco, até já.
A nossa terra.
Que hei de eu fazer? Eu tão nova e desamparada. Quando o amor me entra de repente pela porta da frente e fica a porta escancarada. Vou-te dizer, a luz começou em festas. Se fores a ver, enquanto assim durares, se fores amado e amares, dirás sempre palavras destas. Te ter e para que de mim não te zangues, eu vou-te dar a pele do meu cetim, coração carmesim, as carnes e com elas sangues. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor é cego e surdo e mudo. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor é cego e surdo e mudo. E o dia tão diário disso tudo. E se um dia a razão fria e negra do destino deitar a mão à porta à luz aberta, que te deixe liberta e do pássaro o seu sotrino. Por te crer, vou abrir em mim dois espaços para te dar enredo ao folhetim, a flor ao teu jardim, as pernas e com elas braços. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor é cego e surdo e mudo. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor é cego e surdo e mudo.
Às vezes o amor.
E o dia tão diário diz tudo. Mas se tudo tem fim, porque dar ao amor guarida? Mesmo assim, da princípio ao começo, se morres só te peço, da morte volta sempre em vida. Da morte volta sempre em vida. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor é cego e surdo e mudo. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor é cego e surdo e mudo. Às vezes o amor, no calendário, noutro mês a dor é cega e surda e burra. Às vezes o amor, no calendário, noutro mês a dor é cega e surda e burra. E o dia tão diário disso tudo, da morte volta sempre em vida, 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 da morte volta.